O CIRIEC, segundo nos explicou, por uma posição, digamos, dado que o projeto já foi ao plenário e, portanto, considerou que, enfim, haveria aqui já, eventualmente, pouco espaço relativamente à questão do preâmbulo, não fez qualquer proposta relativamente ao preâmbulo. Contudo, é fácil de vislumbrar, quer nas posições do CIRIEC e nas nossas, concretamente, que é isso que releva neste momento, dizer que efetivamente há aspectos do preâmbulo que nos merecem, digamos, reservas. A principal questão é exatamente não estruturação do preâmbulo e da lei de bases na Constituição da República Portuguesa, que é bastante desenvolvida em relação ao setor cooperativo e social, e, portanto, quando nós verificamos que só se faz uma referência de ter o seu substrato jurídico em sede constitucional, parece-nos, digamos, uma referência, digamos, escassa, e portanto, digamos, que não valoriza suficientemente as questões que a Constituição marca, porque, de facto, a nossa Constituição é, sobre esta matéria, muito rica. Aliás, poucas Constituições no mundo terão um desenvolvimento sobre a economia social tão desenvolvida quanto a nossa, e, portanto, é evidente que não se usa a expressão economia social, mas, digamos, a expressão setor cooperativo e social não deixa de digamos, referir-se a essa realidade, e, portanto, nós pensamos que, digamos, a referência mais detalhada a essa base que a Constituição desenvolve, e nomeadamente há aspectos concretos como a questão da proteção, como a questão da diferenciação que a lei base considera e dá relevo, parecem-nos ser, digamos, fundamentais. Isto é, não estamos aqui a tratar de mais um setor, estamos a tratar de um setor que a Constituição deu relevo e, digamos, defendeu o seu fomento, defendeu a sua proteção face aos outros setores, porque quando se fala em proteção, não é, digamos assim, neutro. É porque se considera que efetivamente há ameaças. Porque só se fala em proteção quando há ameaças. E, portanto, certamente a nossa Constituição tem essa visão e tem a visão de que o setor cooperativo e social, e, portanto, a economia social na sua expressão mais europeia, efetivamente devem ser fomentados e devem ser protegidos. E, portanto, nós pensamos que essas referências distintivas não deveriam ser, digamos, apenas subentendidas, deviam ser expressas, não é? E, portanto, parece-nos que o preâmbulo para elas deveria apontar. Uma outra questão que também consideramos relevante no preâmbulo é o conceito de que a economia social deverá reforçar-se enquanto subsidiária do Estado. Estamos claramente em desacordo com esta visão. Parece-nos que foi um lapso, digamos assim, porque a economia social sempre foi entendida e é entendida a nível internacional, nomeadamente nos documentos da União Europeia, etc., como um setor independente e não subsidiário. E, portanto, podemos dizê-lo, e nós afirmamo-lo permanentemente, um melhor aliado do Estado. Mas isso é outra coisa, digamos assim, é um bom, digamos assim, aliado do Estado para a resolução de problemas, para, digamos assim, o desenvolvimento de políticas que resolvam problemas das comunidades, para que resolvam problemas de setores mais desfavorecidos. Agora, considerá-lo, digamos assim, um setor subsidiário parece-nos claramente um erro, digamos assim, de expressão e, portanto, apontamos que, de facto, a expressão subsidiária não deveria constar nem no preâmbulo, nem no desenvolvimento depois do articulado, deste projeto de lei. E, enfim, parece-nos que, digamos, eram assim as duas principais referências em relação ao preâmbulo. Relativamente ao articulado, como já referi, dado que seguimos, acompanhamos as propostas do CIRIEC, a não ser que os seus deputados depois tenham questões concretas que nós naturalmente poderemos referir-nos, mas eu dirigia-me imediatamente para dois aspectos que também consideramos relevantes e que o articulado, nem do projeto, nem da proposta do CIRIEC, contemplam e que, do ponto de vista da COFECUP, eram aspectos a introduzir ou a alterar. Um aspecto é, não há qualquer referência ao CNES, Conselho Nacional da Economia Social. Ele é evidente que não está regulamentado em decreto-lei, há apenas uma resolução do governo anterior relativamente a essa matéria. Sabemos que o seu primeiro-ministro já, digamos assim, o seu primeiro-ministro atual, né, disse que, digamos, deu a informação que fez chegar à casa de que o CNES é para manter e, portanto, que ele próprio terá interesse em, como presidente do CNES, abrir, digamos, reabrir os trabalhos do CNES nesta legislatura, mais brevemente que lhe for possível. E o que nós achamos é que o CNES deveria passar, digamos, de um papel um pouco, digamos, secundário, e quando no artigo 7º se faz referência ao Conselho Económico e Social e nenhuma referência se faz ao CNES, é evidente que nós sabemos que o Conselho Económico e Social tem outra relevância, digamos, e emana, digamos, da Assembleia da República e o CNES, e, portanto, é um órgão de consulta, digamos assim, do Estado, e, portanto, nomeadamente, em primeiro lugar, da Assembleia da República, e que o CNES é um órgão de consulta somente do Governo. Portanto, sabemos, digamos, que estamos a falar aqui de níveis diferentes e de patamares diferentes. De qualquer forma, nós consideramos que, de facto, em relação ao CNES, que há também que o valorizar. Não reivindicamos, digamos assim, um estatuto, digamos, semelhante ao do SES, mas numa lei da economia social, não lhe dar qualquer relevo, não partir para a sua institucionalização, parece-nos fraco. E, portanto, parece-nos que, efetivamente, haveria que ponderar esta questão. E, portanto, a nossa posição é no sentido de que o CNES seja valorizado e, portanto, que de uma simples resolução que passe, digamos assim, a ter um outro suporte jurídico legal e, portanto, que ele tenha, digamos aqui, uma referência expressa ao nível, é evidente que as questões da composição, as questões, enfim, das competências, etc., naturalmente não são para esta lei, mas, digamos, a referência, tal como se faz aqui uma referência, por exemplo, à CASA, à Cooperativa António Sérgio, digamos, não valorizar, pelo menos a um nível idêntico, o Conselho Nacional da Economia Social, parece-nos claramente uma falha. A segunda questão não é já, digamos assim, uma proposta de acrescentar, mas sim, inversamente, de retirar. e é uma proposta que também o CIRIEC não fez, mas que nós defendemos, que tem a ver com exatamente a última linha do artigo 13º do projeto de lei de desenvolvimento legislativo e que fala sobre a criação do regime jurídico das empresas sociais. Ora bem, a nossa posição, sabemos em primeiro lugar que não há hoje um conceito a nível europeu, nem muito menos mundial, sobre o que são empresas sociais. Parece-nos, digamos assim, um conceito ainda a precisar, digamos, de muita evolução para merecer, digamos assim, depois, digamos, uma entrada, digamos, numa lei, nomeadamente numa lei de bases. Porque a nossa dúvida é esta: serão as empresas sociais empresas da economia social ou serão empresas privadas, portanto, de empresas da outra área, mas com preocupações sociais e, portanto, com valor social, sem dúvida. Mas esse valor social, para nós, não lhe dá imediatamente um estatuto de empresa social, de empresa da economia social. Porque a empresa da economia social, no nosso entendimento, são empresas que partem, antes de mais nada, de um conceito de propriedade comum. Portanto, a nossa Constituição, eu não sou jurista, sou economista e, portanto, naturalmente não serei a melhor pessoa para digamos, desenvolver esta matéria, mas, digamos, como economista não tenho dificuldade nenhuma de perceber que, digamos, o nosso ordenamento jurídico, constitucional, aponta três tipos de propriedade. A propriedade estatal, oficial, portanto, e daí, digamos, o Estado, as empresas públicas, etc. A propriedade privada e, portanto, toda a economia privada, digamos, que é claramente dominante do ponto de vista do PIB, do número de trabalhadores, etc. E a economia social, portanto, o setor cooperativo e social. Portanto, três tipos de propriedade. Ora bem, as empresas sociais, tanto quanto nós temos visto, mas como digo, não há sobre esta matéria claramente uma uniformidade de entendimento a nível da Europa, são empresas privadas com algumas preocupações sociais. Isto é, são empresas organizadas sob a forma de sociedades anónimas, sociedades por cotas ou outras formas jurídicas, mas do foro privado, não é? Com, como digo, preocupações sociais e com alguns fins sociais. E, portanto, sob esse ponto de vista, para nós tem naturalmente um valor diferenciador de uma empresa privada que visa o lucro para o distribuir, digamos assim, aos seus proprietários. Não confundimos as coisas. Agora, parece-nos que meter uma empresa dessas no conjunto de uma economia que começa por se definir em que a propriedade é social, é propriedade comum, parece-nos ser misturar duas coisas que não se devem misturar. Porquanto, senão, digamos, as razões de diferenciação da economia social deixam de ter a mesma valia, não é? Quer para efeitos fiscais, quer para efeitos, digamos assim, os mais diversos, que, como nós sabemos. E, portanto, nós faríamos, digamos, uma proposta no sentido de retirar do enquadramento da lei de bases da economia social a preocupação que o nosso Estado pode e deve ter sobre a criação de um regime jurídico para as empresas sociais. Não estamos nada contra, digamos, que se legisle, que se esclareça, digamos assim, o que são as empresas sociais em Portugal, o que se pretende, digamos assim, qualificar como empresa social. Agora, sem sabermos exatamente o que elas são, estar logo à partida a incluí-las, digamos assim, numa área que tem, em alguns casos, muitas centenas de anos, digamos assim, de tradição, e a tradição vai sempre com variantes, como é óbvio, mas sempre com esta linha estruturante, que é a propriedade na economia social não é uma propriedade privada, é uma propriedade social, é uma propriedade comum. E, portanto, daí que nos pareça que, de facto, a preocupação deste regime jurídico para as empresas sociais deve constar dos instrumentos que o Governo, a Assembleia da República, muito bem entender, e nós, naturalmente, poderemos estar interessados também em participar nessa discussão, porque, como digo, é uma discussão que aproxima empresas privadas de preocupações sociais e, portanto, não estaremos alheios a essa intervenção, mas nos parece que, de facto, não devemos misturar, digamos assim, aquilo que é claramente privado com preocupações sociais, com responsabilidade social acrescida, enfim, com tudo aquilo que lhe quisermos pôr, com aquilo que é economia social, com, digamos, as suas matrizes, as suas características, os seus princípios, os seus valores, e, portanto, parece-nos que seria aqui, digamos, fazer alguma confusão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se os senhores...
Eu só gostaria de acrescentar eu não estou como representante da Federação de... Da FENACER, sim, eu também sou membro da FENACUP e, como tal, também associada do CONFECUP. Subscrevo inteiramente aquilo que disse o Dr. Jerónimo, só acrescentando-me porque penso que deverá ter-se por lapso não ter dito, que é relativamente ao artigo 5º. Relativamente ao artigo 5º, em que os princípios orientadores das entidades de economia social vão beber a uma resolução do Parlamento Europeu, quase ipsis verbis aquilo que lá constava, só que na linha A, e que isto é fundamental para as entidades de economia social, nomeadamente as cooperativas, o primado na lei está dos indivíduos, do indivíduo em que o CIREC já, e nós subscrevemos que será o primado da pessoa, e dos objetivos sociais, na tal resolução do Parlamento falava sobre primado sobre qualquer coisa, e para nós seria interessante que ficasse o primado da pessoa e dos objetivos sociais sobre o capital. E é interessante reparar que a lei... Exatamente, do artigo 5º. E é interessante reparar que a lei foi beber estes princípios orientadores à resolução do Parlamento, mas neste aspecto concreto sobre o capital, não sei se foi lapso, se foi intencional, mas era. CONFECUP acha que seria importante manter sobre o capital. Obrigada.
Se me permite, Sr. Presidente, já a palavra, gostava que precisasse para poder ficar registado a proposta de alteração em concreto no que se refere alinhado artigo 5º.
É o artigo 5º. Como está? No artigo 5º, a linha A do, penso eu, número 1, é único.
Não,
é único. Que ficasse a primazia da pessoa. Sim, sim. A proposta de texto será a primazia da pessoa e do objeto sobre o capital. Do objeto social sobre o capital. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para concluir.
Era exatamente para vincar, foi de facto o lapso meu, e vincar de facto esta questão, é que quando se diz o primado, a primazia, é sobre qualquer coisa, quer dizer, e aqui é para marcar exatamente que enquanto numa empresa privada, digamos, o primado é o primado do capital, Portanto, é isso que dá a representação numa Assembleia Geral, numa sociedade por cotas, numa sociedade anónima, é a participação de cada um dos seus sócios ou acionistas no capital que determina, digamos assim, a relação de votos. Na economia social, nunca é, digamos, o capital. Há capital numa boa parte, digamos, das organizações, não em todas, pode, digamos, para termos a ideia muito clara, numa mútua o capital é todo social, não há capital dos membros. Os membros, digamos assim, participam, pagam serviços, pagam cotas, mas não têm participação no capital da instituição, da organização. Numa cooperativa, não. Numa cooperativa já há capital individual, portanto, entra-se com, digamos assim, um capital. Portanto, na economia social temos, digamos, diversas formas, digamos, nessa matéria. Mas, em todas elas, o capital nunca determina, digamos, o número de votos, a influência, portanto, nunca é determinante nessa matéria. O capital é instrumento, não é, digamos assim, forma de poder. E, portanto, daí que seja importante que aqui se marque essa diferença. Quer dizer, digamos, é um aspecto diferenciador, não é um aspecto ideológico, é um aspecto diferenciador quanto à forma de base de organização. Muito obrigado.
Muito obrigada pelos contributos. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença e saudar, em nome da minha bancada, dos nossos convidados, dos senhores presidentes, e saudar a Confecup, a FENACUP, a FENACERCI, na vossa pessoa. E saudar também, naturalmente, uma palavra de apreço para o setor cooperativo e para o trabalho que desempenham e para a mais-valia que representa já há muitos e muitos anos para a sociedade portuguesa. Eu queria, em primeiro lugar, antes de deixar uma ou duas questões mais no sentido de ouvir, não é? De trocar impressões, manifestar um pouco aquilo que é o espírito do Partido Socialista, a presença neste grupo de trabalho e como encara este projeto de lei com toda a abertura, entendendo que este trabalho de audições, de ouvir quem está no terreno, conhece os problemas do dia-a-dia, conhece mais profundamente e melhor que ninguém o setor, é um trabalho muito positivo e é fundamental. Num setor estratégico do ponto de vista da economia e do ponto de vista da coesão social. E, portanto, associamos e cá estamos com este espírito de abertura, num espírito também de querer sempre melhorar, ouvir as sugestões e querer melhorar. Melhorar um projeto de lei que nós entendemos que faz sentido, não para acrescentar alguma marca de valorização ou dignidade institucional, que não é necessária. Aliás, como o senhor Presidente aqui referiu, a nossa própria Constituição é muito rica, estou a citar, e estou perfeitamente de acordo na dignidade constitucional, com tudo o que isso significa para a sociedade portuguesa relativamente ao setor da economia social, se assim quisermos, e, portanto, por aí a sociedade, os políticos não precisam de reconhecer mais, está lá na lei fundamental e estruturante do nosso projeto coletivo enquanto sociedade a importância da economia social. E, portanto, não nos preocupa ter uma lei que por aí nada mais acrescentará, porque esse patamar máximo está reconhecido na nossa lei fundamental, mas um diploma legislativo que represente uma mais-valia para o próprio setor do ponto de vista prático, ou sermos muito pragmáticos ao legislar nesse sentido. E, portanto, o desafio é conseguir essa mais-valia no dia-a-dia futuro das instituições, avançando com esta lei de bases da economia social. E quero aqui dizer que ainda tenho muitas dúvidas e acho que ainda temos muitas dúvidas, apesar do espírito, como digo, de abertura. Vamos na sexta audição, se a memória não me falha, e vamos prosseguir, e devemos prosseguir, e neste momento queremos perceber como é que podemos aprimorar tudo isto. E aprimorar, no nosso entender, é responsabilizar, no sentido de estimular as instituições que estão na economia social, fazendo-as responder àquilo que são os novos desafios. Isso, no nosso entender, deve ser um princípio orientador da lei de bases da economia social. Não sei se estão a ouvir também a vossa opinião sobre isso, porque é necessário estimular a própria dinâmica das instituições, que muitas há séculos estão na sociedade portuguesa. Por outro lado, não entendemos que não deve haver demissão do Estado relativamente ao setor da economia social. E, portanto, este diploma não pode significar, por um lado, uma hipotética valorização que retirará com esta lei de bases o Estado do setor da economia social, designadamente das responsabilidades que tem que assumir. E, portanto, isto também se concretiza na preocupação que aqui o Sr. Presidente também manifestou, preocupação, se não for a palavra mais adequada, as interrogações, o desafio que deixou aqui, no sentido de as empresas sociais, ou seja, empresas privadas, estarem ou não nesta lei de base da economia social e de que forma ou não é que devem ser tratadas de forma no mesmo patamar, na mesma lei de bases, que as restantes instituições. Pois nós também temos muitas dúvidas sobre isso, e são dúvidas, pelo menos naquilo que é a minha análise, que têm surgido noutras audições. Porque, independentemente, eu estou a citar, de cor, não tenho aqui o projeto, não o trouxe comigo, mas é indiferente, porque há uma linha, salvo erro, no quinto, que fala que as empresas terão que, instituições terão que reinvestir, terão que destinar aquilo que são os excedentes, digamos, a atividades sociais. Não pode haver distribuição de lucro pelos seus membros ou pelos associados. É este o princípio. O que, por um lado, parece afastar essa questão das empresas com fins meramente comerciais, essas estão absolutamente afastadas deste âmbito, mas mesmo assim subsistem muitas dúvidas. Porque debaixo desta redação ficam ainda muitas dúvidas sobre que natureza de entidades privadas é que podem ou não encaixar-se neste diploma da Lei de Bases da Economia Social. Aqui já houve em algumas audições quem dissesse, bem, serão certamente sociedades privadas, mas com fins não lucrativos, ou sociedades ou instituições privadas, mas a quem tenha sido reconhecida a utilidade pública. Portanto, já houve aqui várias sugestões que, na redação desse normativo, eu também entendo que podem cair dar um bocadinho para tudo, na minha opinião. E comum dessa preocupação que o Sr. Presidente aqui deixou relativamente às questões das chamadas empresas sociais. E se efetivamente, e também foi, já surgiu aqui noutras audições, se já temos conhecimento, técnica jurídica, experiência e maturação suficiente para estarmos já a avançar e incluir as empresas sociais, as instituições que revertem a forma comercial, as sociedades comerciais, nesta lei de bases da economia social. E eu pergunto-me também se isso não servirá, de certa forma, também para abrir a porta a alguma desresponsabilização do Estado no setor da economia social. Se assim for, não é essa a nossa visão, e não entendemos que a lei de bases da economia social deva servir para esse efeito. O Sr. Presidente depois deixou-nos muito claro, quer dizer, o estudo do CIRIEC, nós também o temos, surgiu logo numa das primeiras audições e, portanto, é uma boa base de trabalho, é muito objetiva, temo, o Partido Socialista também teve acesso. Eu creio também aqui, a propósito, aproveitar só o ensaio, o Sr. Presidente falou do Conselho Nacional da Economia Social. Eu creio que é um grupo de trabalho que foi constituído no âmbito desse Conselho, precisamente para se debruçar sobre a questão da economia social e de iniciativas legislativas e até de uma futura lei de bases. Também gostaria de saber, também aproveitando que falou nesse órgão, eu acho que é importante também ouvir esse grupo de trabalho, mas gostaria também de saber a opinião e até se houver algum conhecimento sobre como é que esse trabalho está a avançar, também era útil. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer a presença de todos aqui neste grupo de trabalho e, desde logo, os contributos e a forma clara com que expuseram a questão, começando por dizer que, de facto, tomamos em registro os dados que nos foram deixados e alterações que foram sugeridas pelo CIRIEC e, agora, estas que nos deixaram aqui, que vão além daquilo que já, portanto, que também subscrevem. E, entretanto, eu gostaria de dizer, e se bem percebi aquilo que o Sr. Presidente referiu, que era preciso tratar este como um setor e não mais um setor. E, de facto, é isso que se pretende, quer este Governo, quando assumiu funções, que anunciou desde logo que iria mudar o relacionamento com as instituições, mas é no sentido não de se demitir das suas funções, mas no sentido de lhes reconhecer finalmente o estatuto que elas têm e o importante papel que vêm a desenvolver na sociedade. E eu desde logo gostaria de deixar esta questão, se de facto esta lei, esta proposta com a criação de uma lei de bases que se vai criar pela primeira vez um quadro jurídico dessas instituições, se é ou não, representa ou não uma mais-valia para as próprias instituições, desde logo regulamentar o que é exatamente este setor, a economia social. E relativamente às questões que apontei e julgo ter apontado todas em pormenor daquilo que mencionaram, eu gostaria de perguntar, para trocarmos aqui esta opinião, se relativamente à menção que foi feita do Conselho Económico, se não entendem do que no artigo 7, número 2, na última parte, se não está salvaguardada a questão que colocaram. Portanto, que mencionaram que não estava aqui dito expressamente o CNES, não é? Que não estava a instituição. No entanto, o artigo 7, número 2, além de referir expressamente o Conselho Económico e Social, refere e nos demais órgãos com competência no domínio da definição de estratégias e de políticas públicas de desenvolvimento de economia social. A questão que deixava é se entendem que, de facto, não está incluído, não pode estar aqui incluído, portanto, de certa forma, não é o ter ficado esquecido. Portanto, para trocarmos esta opinião. E, por fim, relativamente ao que mencionou no artigo 5º, parece, mas isto é apenas uma opinião, assim, de uma análise sumária da questão que levantaram, que o facto de se dizer o primado do indivíduo e dos objetivos sociais já se está a colocar como sendo acima de tudo. Portanto, designadamente, o que pretendem salvaguardar com a questão dos capitais. Portanto, ao dizer-se o primado do indivíduo, entendo aquilo que estão a dizer, mas pergunto se ficaria, se entendem que ficaria em causa o não dizer expressamente sobre os capitais sociais. Portanto, porque de uma análise, quando se refere, portanto, de uma leitura, quando se refere o primado, significa que está acima de tudo o indivíduo e os objetivos sociais. E pronto, e de momento era assim aquilo que gostaria de ouvir. Muito obrigada.
Dado que não está cá o Sr. Deputado Jorge Machado, passo a palavra ao Sr. Presidente e a demais membros que acharem por bem para responder às questões que os senhores deputados colocaram.
Agradeço as questões que os senhores deputados colocaram, até porque nos permitem, digamos, tocar algumas questões que nós, por economia, as questões do CIRIEC não, digamos, não demos relevo, mas que, nomeadamente para o setor cooperativo, são muitíssimo relevantes, nomeadamente a questão que o Sr. Deputado Nuno Sá referiu, referiu sobre, sobre a questão do reinvestimento dos excedentes. Exatamente. Mas antes de ir a essa questão concreta, naturalmente que estamos inteiramente de acordo com esta questão que é... Nós, organizações, estamos fora, digamos assim, do combate político e digamos assim, das questões partidárias que, naturalmente, têm toda a naturalidade, digamos, na Assembleia da República, onde cada partido, naturalmente, se expressa, digamos, pelas formas que entende mais adequadas, nomeadamente fazendo propostas. Portanto, digamos, esse é um outro, digamos assim, espaço e tempo que não é o nosso e, portanto, naturalmente não é, digamos, para nós, digamos essa a questão. As nossas questões são, naturalmente, de, digamos, não determinando nós o tempo, e a forma é, digamos, sobre, digamos, as propostas concretas e sabendo nós que, de facto, a legislação e a regulamentação é uma coisa normal nas sociedades e que, digamos, a vida é dinâmica e, portanto, o que é no século XXI, digamos, não é exatamente igual ao que era no fim, mesmo no fim do século XX, e, portanto, é normal, digamos, que haja, digamos, a preocupação de legislar, de regulamentar e de acrescentar. Agora, digamos, aquilo que nós, naturalmente, organizações que estamos no terreno, como aqui o Sr. Deputado muito bem disse, nos preocupa é que, efetivamente, a legislação e a regulamentação que acrescente e não que retire. Não é? Bom, e sobre essa matéria, nós cooperativas, infelizmente, temos muito de que nos queixar. E se os senhores deputados nos quiserem ouvir sobre essa matéria no concreto, nós teremos todo o gosto, digamos assim, em naturalmente referir, digamos assim, como é que nós nos sentimos em relação, digamos assim, às evoluções legislativas, digamos assim, que naturalmente são muito ricas, mas em alguns casos, digamos assim, ricas para retirar às organizações, digamos, meios, nomeadamente. Não é? Digamos, isso naturalmente preocupa-nos. E, portanto, esta não é certamente uma lei para tirar, porque é uma lei enquadradora, e, portanto, sobre essa matéria, naturalmente, estamos neste espaço, digamos, muito à vontade, mas... Em relação a outras matérias, naturalmente, estamos muitíssimo preocupados e, digamos, temos feito referência a isso, nomeadamente em relação ao Estatuto Fiscal Cooperativo, digamos assim, que, digamos, formalmente foi criado, eu... Nestas matérias gosto de ser rigoroso. Para não errar, pela lei 85-98, mas eu registo que, digamos, o Decreto-Lei 456 de 80, portanto, Primeiro-Ministro Sá Carneiro, digamos, não se chamando um Estatuto Fiscal Cooperativo, legislou, e bem, sobre esta matéria. E, portanto, temos que salientar isso. Mas também temos que salientar que depois o Decreto-Lei 442-B-88, do tempo do atual Primeiro-Ministro, o atual Presidente da República, praticamente apagou, digamos assim, tudo aquilo que o Decreto-Lei de 80 tinha, digamos assim, consagrado em relação de matéria fiscal para o setor cooperativo. Portanto, isto é, de facto, nós temos aqui fases diversas. De igual modo, digamos assim, depois do decreto que estatuiu o Estatuto Fiscal Cooperativo em 98, deputado, primeiro-ministro António Guterres, daí até aos nossos dias, posso dar-vos esta informação, que é muito sintética e que dá bem a ideia, digamos assim, das alterações. As empresas privadas pagavam então de IRC 34% e as cooperativas que não tinham isenção, porque há muitas cooperativas que não têm isenção, há muitas que têm isenção, mas há muitas que não têm isenção, pagavam 20%. Bom, e de então para cá, digamos assim, até à lei orçamental de 2012, o que se verificou foi que as empresas privadas passaram dos 34% para 25%. E as cooperativas mantiveram-se em 20%. E agora, com a nova lei, digamos assim, orçamental para 2012, as cooperativas não isentas vão passar a pagar os mesmos 25% das empresas privadas. Portanto, estas são matérias concretas, digamos assim, da responsabilidade da Assembleia da República e que nos preocupam e que, naturalmente, digamos, não podemos passar, digamos, uma esponja sobre esta evolução que não nos é naturalmente favorável. E, portanto, é da responsabilidade de todos os partidos, como é óbvio, legislar. Naturalmente que se vão fazendo as maiorias, enfim, que politicamente são consideradas adequadas, mas, digamos, com intervenções diversas, ou seja, com partidos diversos, mas, de facto, a tendência tem sido esta. É que, de facto, nós tínhamos, como disse, de 80 para cá, apenas perdido. Não ganhámos, digamos, nesta matéria, digamos, as cooperativas não tiveram, digamos, tiveram, como digo, em 98, com o Estatuto Fiscal, um reganhar, mas que depois, de 98 para cá, voltou novamente a perder-se. Não vos ocupo mais tempo com esta matéria, mas naturalmente que são questões muito concretas, muito palpáveis, que naturalmente determinam depois as respostas sociais que nós podemos dar. Porque aquilo que nós entregamos ao Estado, naturalmente, escasseia nas organizações para fazer o seu fim social, para cumprir, digamos assim, os seus objetivos sociais. Porque isto não se multiplica, não é? Quer dizer, os excedentes, se criam, digamos, ou ficam nas organizações para prosseguir as finalidades sociais para que elas existem, ou se entrega ao Estado. Nós sabemos que temos que participar no sacrifício, digamos, de toda a organização social e, portanto, quer dizer, nós cooperativas não dizemos que não temos que pagar impostos. Não é esse o nosso ponto. Nunca nenhum dirigente cooperativo responsável em Portugal se pôs de lado, naturalmente, a assumir a sua cota parte de responsabilidade social no pagamento de impostos. E há impostos que são indiscutíveis. Agora, nomeadamente, impostos como é, por exemplo, o IRC, que tributa, digamos assim, os lucros, não é? Para já nas cooperativas não há lucros. Há excedentes, que têm uma natureza completamente diferente, porque o lucro, digamos assim, é um excedente para a apropriação privada. E nas cooperativas, os excedentes, mesmo na parte que pode ser devolvida aos cooperadores, não é em função do capital, é em função da atividade cooperada, que é uma coisa completamente diferente. Isto é, se eu tenho, vamos supor, uma organização, uma cooperativa de trabalho, não é? Eu e mais 20 companheiros, formamos uma cooperativa de trabalho. Podemos decidir uma de duas coisas. Ou ter salários, digamos assim, médios, altos, e, portanto, naturalmente chegamos ao fim do exercício e teremos menos excedentes, ou, cautelarmente, definimos, vamos ter salários baixos e depois vamos ver se temos excedentes. E se tivermos excedentes, naturalmente, distribuímos pelos cooperadores. Ora, isto é, digamos assim, uma situação diferente numa cooperativa agrícola, não é? Vamos às cooperativas mais usuais hoje, que são cooperativas de comercialização. Numa cooperativa de comercialização, eu entrego um determinado produto à cooperativa para a cooperativa transformar e comercializar. Se a cooperativa me paga um valor mais baixo, naturalmente criará um excedente maior do que se me paga um valor mais alto. E isto é uma decisão meramente política de gestão. Mas se me paga por um valor mais baixo, é natural que crie excedentes que possa, depois, em função da quantidade de produto que eu entreguei, devolver-me uma parte do excedente que eu ajudei a gerar por essa relação cooperada que tenho com a cooperativa. Isto não tem nada a ver com o lucro, porque o lucro, digamos assim, não tem a ver com a atividade económica, tem a ver, digamos assim, com o meu capital investido, meramente. Portanto, é uma relação completamente diversa e digamos assim, daí que, voltando à questão que o Sr. Deputado Nuno Sá muito bem colocava, a questão que, aliás, o CIRIEC já propôs corrigir, é que, de facto, a proposta, tal como foi formulada na sua versão que foi aprovada no plenário, coloca esta questão, que é, por um lado, considera as cooperativas como parte da economia social, mas exclui-as quando diz que a totalidade dos excedentes tem que ser reinvestidos. Porque há cooperativas, não são todas, provavelmente hoje haverá uma pequena parte de cooperativas a distribuir excedentes. Haverá uma muito limitada, e como digo, e mesmo aí não estamos a falar de lucro, nem estamos a falar da relação entre o excedente e o capital, mas estamos a falar do excedente e da relação cooperada que o cooperador tem com a sua organização, que é uma relação completamente diversa, diferente, de natureza, e, portanto, como digo, há poucas cooperativas a distribuir excedentes, mas esta redação excluiria essas cooperativas do diploma e, portanto, da consagração como economia social. Bom, isto é uma questão que não se coloca em mais lado nenhum do mundo. Isto é, há essa visão nos Estados Unidos, mas não em relação, digamos assim, às cooperativas, porque nos Estados Unidos há cooperativas muito grandes. Por exemplo, na distribuição elétrica, há cooperativas, digamos, de milhões de pessoas. Cooperativas de milhões de pessoas. E têm, naturalmente, uma proteção jurídica importante. O movimento cooperativo, mesmo em países capitalistas altamente desenvolvidos, é, digamos, uma realidade muito, muito significativa. E não se coloca a questão da distribuição de excedentes. Isto é possível a distribuição de excedentes e não é por isso... Agora, aí tem a ver com o conceito de economia social que os Estados Unidos adotam, que não a União Europeia, não é? Que é a economia social nos Estados Unidos é a economia da solidariedade. Bom, mas isso é uma parte da economia social. Não é o conceito europeu de economia social que contempla as mutualidades, as mútuas de seguros, que contempla as cooperativas, que contempla, digamos, todas essas áreas que nos Estados Unidos, digamos assim, têm um tratamento diferente da economia privada, mas não são considerados economia social nos Estados Unidos, o conceito americano. Mas isso é um conceito, como digo, americano, não é o conceito europeu. E, portanto, nós, naturalmente, revemos-nos na proposta do CIRIEC nesta matéria, de não exigência da não distribuição de nenhuma parte dos excedentes, porque isso é possível. Agora, tenhamos em consideração isto, é que quando há distribuição de excedentes nas cooperativas, como digo, são um número provavelmente minoritário, mas mesmo aí não tem uma relação de capital, tem uma relação com a atividade cooperada, que é uma coisa completamente diversa. A outra questão que o Sr. Deputado Nuno Sá colocava relativamente ao grupo de trabalho, ao CNES, etc. Bom, efetivamente existe um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tinha como principal objetivo exatamente identificar as diversas, os aspectos legislativos de cada uma das famílias da economia social e procurar, naturalmente, ver se eles estão atualizados, se não estão atualizados, se é possível, digamos assim, melhorar, etc. Iniciou-se esse trabalho, mas não se passou do início, porque, entretanto, como todos sabemos, houve, digamos assim, eleições, e, portanto, a partir, digamos assim, das eleições, ou do momento em que, digamos, se começou a preparar eleições, o grupo de trabalho para os seus, o seu, para o, com o seu funcionamento, e, portanto, não houve mais dinâmica do CNES. Portanto, verdadeiramente, o CNES parou, não é? O Sr. Primeiro-Ministro, como digo, já manifestou essa intenção, mas não teve condições para a concretizar, certamente, e, portanto, digamos, não há atividade do CNES. E, portanto, o grupo de trabalho também, naturalmente, está condicionado a este aspecto, mas é um aspecto que, naturalmente, se nós defendemos o CNES, é exatamente por estas questões. Não é, digamos, por questões abstratas, é porque, quer dizer, é no CNES e nos grupos de trabalho que o CNES pode formar que há todas as condições para, digamos, se procurarem consensos e, portanto, aliar, digamos assim, a vontade do Governo, porque o Governo está lá amplamente representado no CNES, com os parceiros sociais e, portanto, com tudo isso, chegar a formulações que, do nosso ponto de vista, são importantes, que é, digamos, que representem consensos. Nós temos muito orgulho em dizer que, de facto, o Código Cooperativo é um código, digamos assim, que mereceu a aprovação unânime da Assembleia da República. Portanto, quer dizer, isto para nós, digamos, é muito relevante. Isto significa que nenhum partido se sentiu excluído na discussão e na preparação do Código Cooperativo anterior, do atual Código Cooperativo, e, portanto, naturalmente nós formulamos votos, como digo, não é esse o nosso espaço e o nosso tempo, mas naturalmente nós fazemos votos para que isso seja, digamos, uma boa prática, que se procure na área, digamos assim, da economia social, que as leis, de facto, toquem todos os setores e que todos os atores políticos e sociais se sintam devidamente ouvidos e representados naquilo que é o produto final legislativo. E, portanto, que não haja aqui, digamos, nem grupos, nem preocupações de agradar ao setor A ou ao setor B, porque naturalmente não é essa, pelo menos, a posição que a Confecoop, e estou convencido que também as outras confederações, pelo menos com quem nós temos trabalhado, sentimos que é essa, digamos assim, uma vontade unânime das organizações que têm representação na CASES e no CNES. Sendo que na CASES são 6 organizações e no CNES estão também as fundações e, portanto, há mais uma organização representada no CNES. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes coloca a questão de saber se o projeto de lei é ou não uma mais-valia. No nosso entendimento, o projeto de lei, tal como foi formulado, preocupava-nos ou preocupa-nos por algumas confusões que já aqui referimos. E, portanto, muito claramente, se o projeto de lei, digamos, não merecer, digamos assim, alterações como aquelas que o CIRIEC formula e como aquelas que nós também aqui sugerimos, parece-nos que, digamos, pode ser um instrumento de confusão e não, digamos assim, e não de mais-valia. E isto nomeadamente porque, como acabei de dizer, as cooperativas, com exceção das sociais, porque essas claramente pela própria lei das cooperativas sociais, das CERCES, não podem distribuir excedentes, essas está-lhes vedado distribuir excedentes, e é lógico que sim, mas todas as outras cooperativas, digamos assim, que estão na economia concreta, as agrícolas, as no mercado, a competir. Eu trabalho numa cooperativa de seguros, por exemplo. Não é? Bom, é uma pequena cooperativa. É a única cooperativa de seguros que há em Portugal. Mas nós, quando apresentamos um prémio a um segurado, ele com quem vai comparar? Vai comparar com a tranquilidade, vai comparar com a fidelidade. Portanto, é esta a nossa realidade concreta. Quer dizer, se o nosso produto não tem qualidade, se o nosso trabalho não tem merecimento e se o nosso preço não é comparável com o preço, digamos assim, das empresas privadas ou públicas, naturalmente nós não temos, digamos, não temos auditório, não temos quem nos ouça. Isto é a nossa verdade do dia-a-dia. Bom, e, portanto, naturalmente que nós temos essa realidade concreta. Mas, como digo, nesta cooperativa, como em todas as outras cooperativas, nós não visamos lucro para distribuir, digamos assim, em função do capital. Na minha cooperativa não se distribui lucro. Não se distribui excedentes, perdão. Não se distribui excedentes. Mas, digamos assim, porque nós estamos naturalmente preocupados em ter cada vez mais capital para fazer face, digamos, ao investimento e aos desafios que temos todos os dias. E, portanto, digamos, nós, quando temos necessidades de capital, não vamos à bolsa como vai uma empresa privada. Não vamos, digamos assim, lançar mão, digamos, de uma subscrição de capital que hoje, digamos assim, para objetivos sociais, nós sabemos que não é fácil. Não é? Qualquer cooperativa hoje que precise de se estribar melhor do ponto de vista financeiro tem muitas dificuldades, digamos assim, em pedir mesmo aos seus atuais cooperadores que aumentem um bocadinho o seu capital. Em vez dos 15 euros mínimo da lei, passem para 30, por exemplo. Isto não é fácil, não é? A questão de se o que nesta ou não... contemplado, mais uma pergunta da senhora deputada. A senhora deputada disse que as leis é para acrescentar mais-valia, e acrescentar mais-valia é serem o mais explícitos possíveis e não, digamos assim, digamos, subentendido. É evidente que nós podemos dizer que nos demais órgãos estará o CNES como estarão outros órgãos. Agora, o CNES existe. Quer dizer, o atual governo não anulou a resolução do governo anterior. Não é? E, como digo, há uma manifestação de vontade do Sr. Primeiro-Ministro no sentido de manter o CNES. Portanto, se existe, se queremos efetivamente que haja, que se vá criando aqui um tecido ao nível da organização, não é? Temos que ir moldando esse tecido e não, digamos assim, escondendo o que está feito e que não mereceu a contestação dos atores. Isto é, nenhum ator da economia social, que eu saiba, contestou a criação do CNES, à data ou de entrar para cá. Há uma outra questão, que é se há ou não, digamos, vontade de entrar no CNES. Isto é, há organizações que gostariam de estar no CNES e que não estão no CNES. Isso é outra questão, questão pertinente, que os sete que lá estão, as sete organizações que lá estão, têm, naturalmente, com o Governo e com o CIRIEC, enfim, com todas estas instituições, porque se estamos aqui a falar de qual é o perímetro da economia social, que é sempre uma questão que nunca estará totalmente fechada, não é? Naturalmente que, se dizemos na conta satélite da economia social, estão as associações. Estão mais de 45 mil organizações, nomeadamente a maioria das quais não são cooperativas, não são mútuas, não são misericórdias, não são IPSS, não. A maioria são associações. Associações de bombeiros, associações de cultura e recreio, associações de todo tipo. Portanto, vão estar estatisticamente representadas na conta satélite, que, digamos assim, está em preparação e que lá para setembro, outubro, provavelmente, sai do conhecimento público. e depois essas organizações não têm representação no CNES, é natural, digamos assim, que haja aqui alguma insatisfação dessas organizações e que nós não podemos, digamos, camotear. Mas isso é outra questão. É uma questão, como digo, da composição, não da existência. Portanto, há, certamente, questões que valerá a pena continuarmos a aprofundar e a discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado... deixa ver.
É só um esclarecimento em relação a esta questão dos excedentes. É que, em relação aos excedentes das cooperativas, temos que ter ainda presente uma outra coisa. É que uma parte dos excedentes revertem obrigatoriamente para reservas que são irrepartíveis, mesmo em caso de liquidação da cooperativa. Portanto, liquidando-se a cooperativa, as reservas não revertem para os membros da cooperativa, mas revertem ou para outra cooperativa ou para a comunidade. E, portanto, estamos a lidar, portanto, aqui com um assunto que, do nosso ponto de vista, é um elemento diferenciador, portanto, das cooperativas em relação às empresas de capital. Ainda em relação à questão do CNES, aquilo que me parece é que a própria lei devia instituir o CNES como órgão consultivo do Governo e da própria Assembleia da República em relação às matérias de economia social. Aliás, é exemplo do que se passa aqui ao lado em Espanha. E se me permitem, apesar de não, pessoalmente não ter nada contra a aprovação de uma lei de economia social, penso que a Assembleia da República, neste caso, andou, e passa a expressão, um pouco depressa demais. Havia o grupo de trabalho, portanto, que estava constituído no seio do CNES, estava a fazer um levantamento da legislação e que, no nosso entender, ou pelo menos no entender da maioria das organizações, levaria necessariamente à elaboração de uma proposta de lei mais ou menos consensualizada com as diversas organizações. Por outro lado, o conceito de economia social, como sabem, não é um conceito pacífico, nem no mundo, nem sequer na Europa. E na própria União Europeia, quando se fala de economia social, ou quando se constituem grupos de trabalho da economia social, tem sempre que se acrescentar cooperativas, fundações, mutualidades, porque não há, portanto, mesmo nas estruturas europeias, um consenso em relação às estruturas unitárias e de consulta da própria Comissão em matéria de economia social. Portanto, aqui ao lado em Espanha avançaram para a aprovação de uma lei, mas parece-me que já havia um trabalho prévio muito desenvolvido, nomeadamente com a constituição de uma confederação que englobou as diferentes famílias da economia social, que já tinha um, e que praticamente a representa todas, e que já tinha, portanto, um amplo trabalho desenvolvido, portanto, de cooperação e intercooperação entre as diferentes famílias. Aqui, as diferentes famílias começaram a trabalhar em conjunto com a constituição da CASES. E estão, neste momento, ainda a dar os primeiros passos. E há um grande desconhecimento em relação a cada uma das organizações. E, portanto, este trabalho que estava a ser feito no âmbito do CNES, penso que também nesse aspecto era um valioso contributo para que as organizações se conhecessem. Portanto, de qualquer forma, a lei está aprovada na generalidade. Se ela vier, será sem dúvida bem-vinda, desde que, como foi referido pelo Sr. Presidente da Confecup, naturalmente não cria obstáculos, antes, pelo contrário, permita que a economia social e cada uma das suas famílias, das suas componentes, continue a desenvolver.
Sim. Para concluirmos.
É para concluir e para complementar, porque os colegas já disseram praticamente tudo, mas já tinha uma questão da senhora deputada diretamente para mim, relativamente ao alinhado primado do indivíduo. Eu, de facto, não considero que fique salvaguardado. Penso eu que poderá ser defeito meu, de cultura cooperativista em excesso, mas, de facto, é um setor que se rege por princípios e por valores. E da forma como está formulado e numa lei de bases, está francamente incompleta. Mas isto, é como lhe digo, é de uma pessoa que vem de uma cultura cooperativista. O primado terá que ser sobre algo, e neste caso será das pessoas sobre o capital. Por isso é um ponto para mim fundamental. Relativamente ao senhor deputado do Partido Socialista, as questões que colocou relativamente à Constituição da República, eu penso que o senhor presidente da Confecoop já lhe disse, com alguns exemplos práticos vividos ao longo dos anos, desde 1980, daquilo que é aquilo que está de facto no texto constitucional, que nós nos podemos orgulhar, porque de facto é um legado não só nacional, mas é um legado histórico mundial, e é exemplar a forma como o setor cooperativo está tratado ao nível das leis fundamentais, e é de facto, e na Europa conforme ela está, provavelmente poderíamos olhar para Portugal com orgulho, porque de facto é exemplar e poderia ser exemplar para outras economias, porque de facto quando nós falamos de cooperativas falamos também de economia, é um dos meios de produção e faz parte é um setor económico. E é um pouco este desconforto para quem trabalha em cooperativas e com as cooperativas e com as pessoas que trabalham nessas cooperativas, é um pouco desconfortante olhar, passado tantos anos que trabalho nisto, olhar para a lei de bases da economia social e sabendo que as cooperativas fazem parte deste universo, mas ao contrário de outras, e não conheço muito bem, francamente, não domino todos os outros regimes jurídicos, tenho mais incidência sobre este, de facto. De facto, o setor cooperativo é aquele que menos necessita de ser balizado e delimitado, porque ele já vem desde o século XVIII. Quer dizer, o primeiro código é de 1867. Quer dizer, nós não temos grandes problemas de identidade, sabermos o que é que de facto somos e como somos. E daí ser importante a questão para estarmos nesta família da economia social. Quando lhe falava no preâmbulo da pouca constitucionalidade no preâmbulo, é de facto dar mais dignidade a esta lei, porque falamos aqui e vamos buscar a textos do Parlamento Europeu, quando nós próprios temos produto português de primeira água, que podemos enriquecer este preâmbulo. É neste sentido. Muito obrigada.
Concluída que está esta audição, resta-me agradecer muito a presença do Sr. Presidente, de mais membros da FENACOOP. FENACOOP. De cooperativas de consumo, não é? Porque a FENACERCE não veio e a da habitação também não. Também estão representada. Também está representada. Aí está para a pena. Sim, senhor.
Agrega todas essas
federações. Pronto. Sim, senhor. Ficou aqui o esclarecimento. Resta-me agradecer imenso os contributos, a posição, o pensamento que trouxeram e que, de certo, vai enriquecer esta fase em que nos encontramos do debate na especialidade da Lei de Bases da Economia Social. Muito obrigada.